Boa tarde a todas e a todos. Queria-vos dar as boas-vindas à apresentação do livro As Freguesias na Organização do Estado, um património nacional, coordenado pelo Dr. Carlos Batalhão, edição da ANAFRE e da Associação de Estudos de Direito Regional e Local da Universidade do Minho. Começava por cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Soares, Presidente da Comissão Permanente do Poder Local na Assembleia da República, e agradecer-lhe o empenho pessoal e institucional na concretização das iniciativas que decorreram durante este dia, quer na ANAFRE, quer aqui na Assembleia da República, culminando na apresentação deste livro. E antes de vos proferir algumas palavras sobre a obra, sobre os autores e também sobre aquele que pretendemos também de alguma forma homenagear com este livro, o professor Cândido Oliveira, gostaria de dizer que o livro hoje estará disponível aqui nos poucos exemplares que temos connosco para os senhores deputados presentes no lançamento do livro e para todos os nossos convidados que não são membros dos órgãos sociais da ANAFRE. Os membros da ANAFRE, quer do Conselho Geral, quer do Conselho Diretivo, que se desloquem ainda hoje nos autocarros para o Palácio da Mitra, para a nossa sede, a Elia providenciará que todos tenham à disposição um exemplar para poderem levar para vossas casas e depois será distribuído aos restantes membros dos órgãos sociais que não estejam presentes. É impossível abordar os temas do direito das autarquias locais, quer numa perspectiva de ciência política, quer numa perspectiva de direito administrativo, contornando a referência para o pensamento jurídico que é o professor Dr. António Cândido Oliveira. Amigo, confesso, da descentralização, do municipalismo e, sobretudo, das freguesias, o professor Cândido Oliveira merece o mais alto reconhecimento pela Associação Nacional de Freguesias, como jurista, na sua obra doutrinária, no seu pensamento filosófico-jurídico, mas também como cidadão pela sua intervenção cívica e desinteressada. As publicações existentes sobre freguesias são escassas, daí a importância do Núcleo de Estudos de Direito das Autarquias Locais da Escola de Direito da Universidade do Minho e da Associação de Estudos de Direito Regional e Local da Universidade do Minho, pelas obras que têm trazido ao prelo por impulso do professor. Nesta obra, em homenagem ao professor Cândido Oliveira, acolhemos relevantes contributos dos meios académicos, nomeadamente expressos na conferência As Freguesias no Estado de Direito Democrático, que decorreu na sala do Senado da Assembleia da República no dia 2 de junho de 2015, sob a organização conjunta com a ANAFRE, bem como contributos como o relatório A Reforma das Freguesias em Portugal, um ano depois da Reforma Territorial e da Delegação Legal de Competências, Acordos de Execução, em resultado do inquérito e estudo promovido pela ANAFRE, pelo NEDAL e pela AEDREL no início de 2015 e cujo relator foi o Dr. Carlos Batalhão. Ou ainda o notável exemplo de direito comparado, a incidência da sentença do Tribunal Constitucional 41/2016 sobre a reforma do regime das entidades locais menores efetuada pela Lei 27/2013 do Sistema Jurídico Espanhol, da autoria de Marcos Almeida Serrada. O poder local constitui uma pedra angular das democracias representativas, não só pelo papel fundamental que desempenha para o desenvolvimento das comunidades, mas pela importância da coesão territorial, só atingível no respeito dos princípios da autonomia local e da subsidiariedade, que se afirmam bem no cerne do Estado de Direito Democrático, como dimensão estruturante do nosso modo de ser coletivo. As freguesias sempre procuraram que uma reforma territorial da administração local tivesse como objetivo um Estado mais descentralizado e próximo, mas sabemos, por experiência própria, que considerando os resultados obtidos, num contexto de debilidade económica, a garantia de inclusão e proximidade que só o poder local proporciona aos cidadãos é facilmente sacrificada. É nesse sentido que a forma como olhamos as instituições de proximidade e para o serviço público que prestam incrementa ou diminui a necessária participação democrática e integração dos cidadãos na vida pública. Ao celebrar um século de administração civil, não será excessivo afirmar-se que as freguesias constituem um dos principais alicerces do regime democrático. São, portanto, um património do povo português. Nas palavras do Dr. Cândido Oliveira, existe um conjunto de poderes constitucionalmente garantidos, tais como o poder de dispor de órgãos próprios eleitos democraticamente, o poder de dispor de património e de finanças próprias, o poder de dispor de um quadro pessoal próprio, o poder regulamentar próprio, o de exercer sob responsabilidade própria um conjunto de tarefas adequadas à satisfação dos interesses próprios das populações respectivas, que garante à administração local uma situação de não submissão em relação à administração do Estado. E que constitui aquilo a que poderíamos chamar a vertente da esfera da autonomia local. Muito obrigado, professor Cândido Oliveira, pelo empenho e pelo trabalho académico, pessoal e intervenção cívica que tem tido em torno das freguesias. O nosso bem-aja e este é o nosso agradecimento em nome da Associação Nacional de Freguesias.
Muito boa tarde, mais uma vez. Cumprimentar os colegas da mesa e todos os presentes, senhores deputados, senhoras deputadas e autarcas aqui presentes. Queria referir que hoje o dia já vai longo, mas cheio de entusiasmo com a possibilidade de contactarmos com a realidade das freguesias, que é tão importante para o nosso país, como aliás temos vindo a falar, a conversar ao longo deste dia, e julgo que este é um dia histórico também para a Assembleia da República, precisamente por este facto. Queria agradecer a forma como o Presidente da ANAF, Dr. Pedro Cegonho, colaborou na realização deste evento na Assembleia da República, a mobilização conseguida, a atenção que conseguiu para este evento. E julgo que este facto é tão mais importante quanto nós vivemos um período que, para além do centenário da passagem das paróquias a freguesias, é também o centenário, é o, também o aniversário da comemoração dos 40 anos da democracia no poder local. E isso é também muito importante. Queria referir que, sobre esta questão das freguesias, gostaria de acrescentar um aspecto que me parece também bastante significativo, que é as freguesias, para além de tudo o que já foi dito, na minha opinião, são um elemento essencial do exercício individual da democracia. Ou seja, é através das freguesias, das assembleias de freguesia e das juntas de freguesia, que milhares e milhares de cidadãos e de cidadãs podem, na realidade, no concreto, exercer um direito de cidadania, que é o de serem eleitos e eleitas para um órgão, neste caso para assembleias de freguesia ou juntas de freguesia. E este facto é tão mais relevante porque amplia, não só no território, mas também em termos numéricos, a base de toda a estrutura democrática do nosso país. E é intrínseco da própria democracia que ela seja participada, que ela seja usufruída pelos cidadãos e não apenas nos seus resultados, mas sim também no seu exercício, na sua construção cotidiana. Eu acho que as freguesias têm um papel essencial no exercício da democracia, na participação democrática no nosso país. E por isso queria também saudar o Dr. Carlos Batalhão pelo trabalho que teve na elaboração da coordenação deste livro, todos os participantes, os autores que participaram na elaboração deste livro. Eu ainda não tive a oportunidade de o ler, porque recebi-o há pouco tempo, quero agradecer a oferta que a ANAF me fez do livro, mas tive a oportunidade de o desfolhar e já percebi que é uma obra importante e que nos vai ajudar a fazer o debate à volta das questões relacionadas com a reorganização administrativa, com a gestão do território, porque de facto consegue transmitir num conjunto de textos que aqui estão, perspectivas variadas de várias disciplinas, mas também o resultado de um inquérito realizado aos autarcas. E, portanto, será um instrumento muito importante para o nosso trabalho, para o nosso debate, e nós queremos que o debate político, sabemos que o debate político é muito importante, mas é muito mais importante se for um debate fundamentado, se for um debate com materialidade nos seus argumentos. E, portanto, quero agradecer ao Dr. Carlos Batalhão, à ANAF, a todos os que intervieram na elaboração desta obra. Finalmente, the last but not the least, fazer uma saudação muito sentida ao professor António Cândido Oliveira. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Cândido Oliveira já há uns anos, até porque temos origens no mesmo distrito, de Braga, apesar de ele ser de Famalicão mais propriamente, mas também através da Universidade do Minho, em que o professor António Cândido Oliveira tem sido um docente, um professor de grande relevo. E queria dizer que, de facto, neste espectro todo de quem intervém na política e na democracia local, habituei-me a ver no professor Cândido Oliveira uma grande referência, porque ele, para além do pensamento jurídico, tem um pensamento também cívico sobre estas matérias. Devo dizer-vos que leio atentamente e até espero às vezes as crónicas que o professor Cândido Oliveira publica regularmente no Diário do Minho, que eu leio todos os dias, é um diário, e que o professor Cândido Oliveira frequentemente nos prenda com bastante reflexão sobre as questões das autarquias. E pelo seu papel científico, académico, mas, permitam-me dizer, sobretudo pela sua participação cívica nos debates, no concreto da gestão do debate das questões relacionadas com a democracia local, com as autarquias e, em particular, com as freguesias, queria deixar aqui uma saudação muito sentida, muito forte, ao seu professor António Cândido Oliveira, esperando que continue por muitos anos a dar os seus contributos para este debate, para esta reflexão, que nós precisamos muito de quem reflita, de quem debata, de quem contribua para o avanço teórico, prático, conceptual, também relacionado com as autarquias e, em particular, com as freguesias. E, com isto termino, muito obrigado a todos também pela vossa presença. Muito obrigado também por esta.
Oi, compete-me a mim apresentar o livro, não sem antes agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Pedro Soares as amáveis palavras que me dirigiu, em particular ao Dr. Pedro Cegonho, que me fez o convite para coordenar o livro, e naturalmente, com muita amizade, ao professor António Cândido Oliveira, simplesmente por ser quem é. Este livro surgiu com uma ideia, eu diria, inicial, que foi depois fazendo um caminho próprio até chegar ao que foi, ou ao que é. E essa ideia inicial foi quando nós, no NEDAL e na ANAFRE, chegámos à conclusão de que não bastaria fazer reformas, é necessário ter consequências da reforma, seja ela qual for. Nós fazemos reformas, mas depois não as avaliamos. E nós achamos que uma reforma destas, uma reforma territorial destas, seria necessário avaliar, ir ao terreno e saber como é que as coisas estão a correr. Isso é que são as freguesias. As freguesias é o terreno, é o que as pessoas sentem, é o que as pessoas fazem. E nessa perspectiva, achamos que podíamos fazer um questionário, quer sobre a reforma territorial, quer sobre os acordos de execução, e tentar perceber no terreno como é que isto estava a ser implementado e quais as consequências práticas dessa implementação. E, portanto, lançamos este desafio conjunto da ANAFRE, do NEDAL e da Associação de Estudos de Direito Regional e Local a todos os seus presidentes de junta no sentido, e assembleias, no sentido de fazermos um questionário no país sobre estas duas grandes estes dois grandes pilares da reforma administrativa de 2011 e 2013. E com isto começamos a, numa primeira semente, a dar início a este livro. Depois surgiu a ideia de publicar, precisamente, um relatório que fizéssemos sobre este questionário, porque achamos que estas coisas devem ficar para a memória futura. Não basta comemorar, numa que é sempre importante, mas passageira, é necessário registar estes tempos importantes que as autarquias locais, e nomeadamente as freguesias, têm e deverão ter. E, portanto, passamos a esta ideia de ter um livro sobre esta matéria, aproveitando naturalmente a importantíssima conferência que foi feita aqui no dia 2 de junho do ano passado sobre o papel das freguesias na organização administrativa do Estado. E, portanto, recolher as excelentes intervenções que nessa altura foram feitas e brotá-las também para o livro. Livro que depois a ANAF, muito bem, decidiu fazer uma singela homenagem ao professor António Cândido de Oliveira, dedicando-lhe, no fundo, a publicação nessa perspectiva. E, portanto, achamos que poderíamos enriquecer ainda mais o livro, que já dele próprio me parecia rico, convidando algumas outras pessoas para intervir e apresentarem algumas intervenções, designadamente as CCDRs, que acabam por ter alguma importância como decorrências da administração central nas regiões, convidar também o professor Marcos Serrada, de Santiago de Compostela, porque a reforma territorial não foi só feita em Portugal, foi feita também em alguns países da Europa e em Espanha com alguma particularidade, porque, ao contrário do que aconteceu em Portugal, a reforma espanhola chegou ao Tribunal Constitucional. E, portanto, pareceu-nos interessante termos também esta perspectiva de direito comparado. E, portanto, o livro acabou por, nesse caminho que foi sendo feito, acabou por ter uma sistematização muito simples. O livro é dividido em quatro partes. Uma primeira parte, com o prefácio do seu doutor Pedro Cegonho e com um texto de uma colega da Universidade do Minho, em homenagem ao seu professor António Cândido de Oliveira. Depois, uma segunda parte sobre as tais sobre a conferência e o desenvolvimento que houve das freguesias no Estado, na organização do Estado. Depois uma terceira parte, sim, sobre a reforma territorial, o tal relatório que nós fizemos, e do qual eu fui coordenador, e espanhol. E depois uma última parte dedicada às freguesias no futuro, onde está o relatório do Congresso dos Poderes Locais e Regionais e as orientações estratégicas que nasceram do 15º Congresso da ANAFRE. E, portanto, é um livro, digamos, com um horizonte bastante alargado. Parece-me importante, e deixem-me dizer-vos, para finalizar, porque não quero falar mais, que este livro não foi... Este livro tem a minha coordenação, mas não foi a minha coordenação. Este livro é, sobretudo, uma honra. É uma honra porque o livro é, na minha perspectiva, e foi nessa perspectiva cívica também que encabecei esta função, é um livro de homenagem. É um livro de homenagem às pessoas. Desde logo a uma pessoa coletiva pública, que são as freguesias. E é uma pessoa, de facto, singularíssima no mundo do direito das autarquias locais, como é o seu professor António Cândido de Oliveira. Por isso, queria muito, sentidamente, agradecer a honra que me proporcionaram de coordenar este livro, agradecer a todos os autores e pedir desculpa pelas insistências, que é sempre uma função um bocado indelicada, mas, de facto, foi uma honra e queria, de facto, deixar aqui registada essa honra e agradecer ao Sr. Dr. Pedro Cegonho e à ANAFRE, e em especial ao professor Cândido Oliveira, acabando como comecei, por agradecer, sobretudo, por ser quem é. Muito obrigado.
Dava a palavra ao professor Cândido Oliveira.
Imaginam que não me estou assim muito à vontade, mas como gostei desta frase, que o que hoje está em causa e quem se homenageia são as freguesias, eu ganho outro ânimo e já posso falar de outra maneira. Começo por saudar o Dr. Pedro Soares e agradecer muito porque esta coisa simbólica que é o Presidente da Comissão, também do Poder Local, aqui presente nesta cerimónia, isto tem um significado que não posso deixar de revelar e de relevar também, e dizer do gosto que tenho de estar nesta casa e nesta cerimónia, e dizer também, isto de uma maneira mais particular, o apreço que tem pelos problemas dos locais. Nós encontramos já há muitos anos, já uma vez em CEIA e em outras organizações em que debatemos estes problemas e discutimos, por isso muito obrigado. Eu não posso também deixar de referir o Dr. Pedro Cegonho. Quando falo do Dr. Pedro Cegonho, permita-me que também fale no Armando Vieira, Cândido Moreira, e porque foram os últimos presidentes que eu conheci, com quem comecei a trabalhar, e dizer-lhe, Dr. Pedro Cegonho, que não estava à espera disto. Isto é alguma coisa que me ultrapassa e que acho que o Ivo só peca por isso, só peca por ter aqui umas referências pessoais, porque depois o resto tem muito interesse. E dizer-lhe também que vejo com muito agrado a progressão que a ANAF tem feito. É impressionante a progressão que a ANAF tem feito nos últimos anos. Tem dado um salto enorme. E para dizer que está cá, existe, e tem boas razões para o fazer e lutar pelo seu lugar. O Dr. Carlos Batalhão, que é um investigador e, portanto, com quem trabalho de perto, e dizer que é um gosto também sempre trabalhar com ele e com a dedicação que ele tem, e dizer-lhes, e já agora anunciar-vos, e isto é um compromisso mais para ele que para mim, que está a fazer uma tese de doutoramento exatamente sobre freguesias. A tese de doutoramento é sobre o inframunicipalismo, é sobre freguesias. Isso é algo que é importante, porque não há neste momento nenhum estudo no nosso país a nível científico sobre freguesias. E é este trabalho em que o Dr. Carlos Batalhão, já com muita documentação e com muito trabalho, vai fazendo. Não posso esquecer também aqui a colega, a doutora, a professora Dalila, e outros deputados presentes, a Augusta, a minha conterrânea, a professora Augusta, e peço desculpa de não estar a lembrar tanta gente aqui que conheço, mas que a minha memória já atrai, e a dizer-vos que a todos agradeço a presença. Eu queria dizer-vos também uma coisa também que me parece curiosa. Como é que eu cheguei às autarquias locais? Eu cheguei às autarquias locais pela separação vertical dos poderes. Foi um problema de direito e política que me trouxe aqui. Direito constitucional, que é que um país só tem democracia quando há separação, não só horizontal, legislativo, executivo e jurisdicional, mas também a separação vertical de poderes. Não há só o poder do Governo Central, há o poder dos municípios, há o poder a nível local, há o poder das freguesias. E a separação vertical dos poderes é fundamental para um Estado de Direito. Não há Estado de Direito sem separação vertical dos poderes. E nós temos que começar a ver as coisas ao contrário. Não do poder para os cidadãos, mas dos cidadãos para o poder. Os cidadãos começam a ter poder nas freguesias, podem e devem ser fomentado o poder dos cidadãos nas freguesias, nos municípios e depois também a nível nacional, e também já agora um direito que tem estado subtraído aos cidadãos. Eu digo isto com a responsabilidade que é minha, portanto fica comigo. Tem sido subtraído aos cidadãos o direito de resolver, como têm, os problemas regionais. Há uma democracia por cumprir, que é a democracia que retira aos cidadãos o direito de resolver os problemas regionais. Os problemas regionais, neste momento, do Minho ou do Norte ao Algarve, estão nas mãos do Governo. Não é o Governo, é a entidade própria para resolver problemas regionais. Problemas regionais são problemas que cabem resolver aos residentes nas regiões por processos que devemos aprofundar e ver. Desculpem esta parte, mas era importante dizê-lo, com toda a controvérsia, mas Sabem que eu, mais de homenagens, gosto de debates. Eu tenho pena que hoje não se possa fazer um debate, porque senão era por aí que entrava. Dizer também outra coisa. Portanto, a democracia como separação vertical de poderes e a importância que é destes níveis de poder. Poder ao nível das freguesias, poder ao nível dos municípios, das regiões e depois a nível central. Depois dizer-vos também que, um bocadinho já agora, porque julgo que tenho tempo, dou-me 10 minutos, não dá, posso apresentar mesmo? Não é o tempo que quiserem, porque eu não quero abusar da vossa paciência, mas já agora, como estamos em tempo, como a ANAF dá hoje um exemplo de excelente organização, se repararem, recuperaram atrasos, estamos a funcionar com inteira pontualidade, é uma coisa que eu queria realçar, isto é... Uma instituição que faz isto dá-se ao respeito e é um sinal de maturidade e gosto disso. Portanto, vou falar mais um bocadinho sobre algumas coisas. Primeiro, o que nos reúne aqui hoje nos 100 anos. Nós estamos a falar de 1916, mas deixem-me ir a 1913. A primeira República teve um problema, que era... Ela não podia conviver com o código centralizador de João Franco. O que nós tínhamos na altura era um código administrativo centralizador de João Franco, que nas freguesias, como imaginam, punha como presidente da junta o parco. Pronto, era assim que estava. E a República, a primeira coisa que faz, logo no dia 13, ou coisa parecida, é uma coisa tão simples como esta. Ponha-se em vigor não o código do João Franco, mas o código do Rodrigo Sampaio, aliás, o Minhoto, de 1878, que dizia o quê? O país tem distritos, municípios e freguesias. E à frente das freguesias está alguém que é eleito. E foi exatamente isto que entrou em vigor. Aliás, uma outra nota que é importante dar. Sempre, sempre, nos momentos de descentralização desde 1820, houve três níveis de poder local com órgãos eleitos. O município, um supramunicipal, que foi quase sempre o distrito, e outro inframunicipal, que foi a freguesia. Quando vinham tentações centralizadoras, uma das vítimas era a freguesia. E, curiosamente, havia logo uma nota, que é punham o parco a presidente. A Primeira República teve esse problema. A primeira coisa que fez foi pôr em vigor o código de Rodrigo Sampaio, mas logo em 1913 sai uma lei, uma importante lei, que é importante para compreender a lei que hoje comemoramos, que é a lei nº 88, de 7 de agosto de 1913, que diz assim: ficam por esta lei estabelecidos os seguintes entes locais, ela usa outra coisa, os corpos administrativos e os respectivos órgãos. Distrito, uma junta geral, que era eleita, e comissão executiva. Município, conselho, Câmara Municipal e respectiva comissão executiva. E paróquia civil, com uma junta de paróquia. E dizia, os distritos, o conselho e a paróquia civil são pessoas morais. Não é outra coisa, são pessoas morais, quer dizer isto, têm personalidade jurídica. Punham no mesmo plano. Têm personalidade jurídica. E dizia outra coisa que também é interessante. Ninguém podia pertencer a mais de um corpo administrativo. Essa é outra história. Não, é lá está. Não temos debate. Podíamos ir por aí. A lei número 621 veio alterar algumas disposições e um artigo que já foi muito citado diz que as paróquias civis passam a ter a administração de freguesias, designando-se por junta de freguesia o corpo administrativo, até agora denominado junta de paróquia. É interessante que os códigos, o primeiro código, e ainda vou falar disso, foi de 1836, falavam às vezes de paróquia, outra vez de freguesia, mas falavam sempre junta de paróquia, nunca junta de freguesia. Por isso é que hoje o dia tem especial relevo. É o primeiro diploma, hoje, em que entrou para ficar aquelas coisas que nunca mais se retirou, que é junta de freguesia. A expressão junta de freguesia entrou faz hoje 100 anos, em termos de publicação no Diário do Governo, como então se chamava. E esta, como sabem, e esta lei tem outras coisas curiosas. Por exemplo, para criar uma freguesia precisa de 800 habitantes. Previa o referendo é uma coisa muito cara aos republicanos, que era a ideia de ouvir as populações para a constituição determinados assuntos. E estamos a comemorar o centenário desta lei. Mas deixem-me dizer-vos que este ano é um ano de importantes centenários também. Ou centenários, ou pelo menos de efemérides muito importantes. Já não são centenários, mas são efemérides importantes. Os 40 anos da Constituição. Nós não podemos deixar passar em claro um dia destes sem lembrar os 40 anos da Constituição que comemoramos e que colocou, como sabem, nos entes locais, não por acaso, freguesias, municípios e regiões. A ordem posta na Constituição foi freguesias, municípios e regiões. Não quer dizer que seja um critério de importância, mas foi um critério de partir da parte básica, freguesia, município, regiões. Houve aqui uma consagração constitucional, que a Primeira República não tinha feito tão veementemente, mas foi a Constituição de 76 que o fez ao pôr a freguesia num grande plano. E esses 40 anos da Constituição vão ser objeto também da atenção nossa, porque têm que ser a vários níveis e teremos com certeza a oportunidade de voltar a falar disso. Mas eu queria falar-vos de outra efeméride que se cumpre este ano e da maior importância, que são os 180 anos do primeiro Código Administrativo Português. Faz este ano 180 anos que foi publicado o primeiro Código Administrativo Português. E faz também 180 anos que foi publicado o decreto que reduziu de 800 para 351, depois ainda a redução foi maior, o número de concelhos. A importância deste decreto é muito grande. Eu digo que nós, em Portugal, temos freguesias, porque as freguesias podem respirar. Isto é, nós temos municípios que têm uma dimensão tal e bem, os chamados municípios fortes, que lutaram Henriques Nogueira e outros no século XIX, que têm dimensão. Nós fizemos há 180 anos aquilo que os países nórdicos, os países do norte da Europa, fizeram só depois da Segunda Guerra Mundial, que foi fazer municípios fortes. Fez isto a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega. E qual foi o critério? Vejam, o nosso dá 180 anos. E qual era o critério? Que o município, para ter viabilidade, precisava de ter população e território. Quem é que resistiu a isto? Com problemas enormes? A Espanha, a França e a Itália, como sabem. A Espanha, a França e a Itália ainda não resolveram isto, mas infelizmente, e aqui o livro retrata, o que é que aconteceu a municípios que têm 100, 500 habitantes? Onde é que está a autonomia num município com 100, 500 habitantes? Foram as competências, foram parar às províncias. Foram as províncias que dominavam. Portanto, temos que dar muita importância também a esta comemoração dos 180 anos e também do decreto que permitiu que o nosso país tivesse municípios fortes. Nós só temos a ganhar com municípios fortes. Só com municípios fortes se pode ter capacidade de agir e podemos ter dentro deles freguesias a cumprir a sua função, que é a política de proximidade. Há bocadinho discutia com o professor Dalila o que é que distingue a freguesia. É claramente a política de proximidade. Mesmo quando são freguesias de 30, 40 mil. É engraçado, não sei se sabem, mas Paris tem um maire, mas tem 20 merros da arrondissement. E sabem que são merros da arrondissement? São uma espécie de presentes de junta. Porquê? Porque é impossível nas grandes cidades não ter também escalas de proximidade. Mas nós não precisamos de inventar nada, nem de uma lei que criou os merros da arrondissement. Nós já temos as freguesias, desde há muito. E fizemos isso, e por isso, quando falamos em freguesias, falamos daquilo que já se falou hoje, que é uma riqueza que nós temos. Uma riqueza que foi muito bem vista em 1830, quando se fez aquilo que é da conveniência, é conveniente para o bom governo dos povos que exista junto deles uma paróquia civil, uma paróquia que tenha funções civis, e então as paróquias passaram a ter funções civis como presidentes de junta em 1830. Ora bem, e já para terminar, porque já estou a falar mais do que o que devo, para vos dizer que aparece em 1836, portanto há 180 anos, no dia 31 de dezembro, curiosamente, um código administrativo, o código administrativo que diz assim, o código administrativo de 1878, pura e simplesmente diz que o país tem distritos, municípios e freguesias. O primeiro código administrativo português é descentralizador. Põe nas freguesias corpos eleitos, põe nos municípios corpos eleitos, põe nos distritos corpos eleitos. Portanto, não podemos passar em claro este código administrativo, e todos os códigos, a partir dessa data, tiveram essa característica. Os códigos que foram descentralizadores sempre deram à freguesia o quê? Órgãos eleitos. E quais são eles? Os de 1836, 1878 e depois as leis da Primeira República. Dito isto, está quase tudo dito, só queria terminar dizendo, olhando para o futuro. Eu, quando vejo estas homenagens, sinto-me já passado, mas estou a olhar aqui e a ver muito futuro. E as freguesias têm que muito trabalho pela frente, porque elas são muito importantes para a população. Aliás, há uma relação de freguesia, portanto, órgãos fregueses, que têm que ser cada vez mais cultivados. Eu não gosto, devo dizer-vos e digo-vos com toda a vontade e com a frontalidade que me caracteriza. Que me caracteriza, não. O que eu julgo que me caracteriza é que é diferente. Gosto muito de falar de juntas de freguesia, de assembleias de freguesia, e não pôr só a tónica nos presidentes de junta. É um perigo. A democracia deve pôr sempre uma atenção grande no trabalho da equipa. Aos presidentes de junta faço esse apelo, que tenham sempre um cuidado pelo trabalho da equipa e que tenham também um cuidado muito especial em chamar para a vida da cidadania ativa os cidadãos, os membros, os seus fregueses, os habitantes da freguesia. Há aí muito trabalho já feito, eu reconheço. Mas há muito trabalho ainda a fazer. Eu queria terminar com o seguinte. Eu estou a escrever um livro que não posso dizer já o nome, porque depois posso não pôr cá fora, mas que faz muita falta em Portugal uma disciplina que devia fazer parte obrigatória do ensino secundário. Sabem qual é? Uma disciplina de educação para a cidadania. Mal de uma democracia que não educa para a democracia. E nós, dificilmente, temos uma preocupação, a preocupação que deveríamos ter com a educação para a democracia, a educação para a cidadania, que não é a mesma coisa que a educação cívica. A educação cívica é muito importante, o civismo é muito importante, mas há outra coisa que é a educação para a cidadania, que, no fundo, é uma educação para a democracia, e essa tem muito caminho a percorrer. As freguesias, em todos estes pontos, têm muito o que fazer, têm muito a dar, e eu estou convencido que elas, tendo consciência disso, desempenharão como estão a desempenhar, através dos seus órgãos representativos e através da sua ação, aquilo que se chama a luta pelo aprofundamento da democracia. Termino dizendo, num dia que é de aniversário, vivam as freguesias.
Resta-me agradecer em nome da ANAFRE ao Dr. Pedro Soares, ao Dr. Carlos Batalhão e sobretudo ao professor Cândido Oliveira a presença no lançamento deste livro e o trabalho que está por trás da coordenação desta obra e o trabalho que está por trás dos textos que deram origem aos trabalhos que aqui compilamos. A todos os senhores deputados, senhoras deputadas, a todos os nossos convidados que aqui estão presentes e que não vou nomear um a um porque são vários, mas agradeço penhoradamente a vossa presença e saibam que têm na ANAFRE uma associação parceira relativamente às vossas instituições e ao trabalho que temos em comum. A todos os órgãos sociais da ANAFRE, eu quero agradecer pessoalmente a ajuda que me deram na concretização deste dia, nas pessoas dos dois meus colegas da Comissão Permanente, quer do Armando Vieira, quer do Francisco Jesus, agradecer o trabalho e o empenho para que tudo corresse bem, agradecer a todo o Conselho Diretivo e a toda a Comissão Coordenadora da ANAFRE e dizer-vos que este é o primeiro dia do resto de mais 100 anos em prol das populações, pelas freguesias e por Portugal, que é para isso que estamos cá. Muito obrigado.